nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Durante os dias 19 e 23 deste mês de janeiro, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, da China, organizou, em colaboração com a Universidade de Lisboa, de Portugal, uma sessão de formação para os professores chineses de língua portuguesa. Este é um evento realizado sob o quadro do Consórcio para a Cooperação e Intercâmbio para as Culturas e Línguas Portuguesa e Chinesa, criado em 2014. Para essa sessão de formação, dois professores da Universidade de Lisboa, especializados em curso de português para estrangeiros, foram convidados para dar aulas. E um deles, Antônio Avelar, deu uma entrevista ao nosso programa. Acompanhe agora.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, professora. Muito prazer que podemos falar um pouquinho para o programa da nossa rádio. No primeiro, o professor pode nos apresentar a si próprio primeiro.
Muito bem, muito prazer em falar para a sua rádio. Sou António Avelar, sou professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Sou especializado em Linguística Aplicada e presentemente coordeno o Instituto, a secção do Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, que se destina a ensinar o português a alunos estrangeiros. Ou seja, relaciono-me diariamente com muitos alunos chineses que lá estão e com muito prazer, de várias universidades, de várias áreas da China. É uma atividade que me dá muito prazer.
É a primeira vez que você esteve aqui na
China? Já estive na China várias vezes. Em Pequim. Vim por razões particulares visitar há cerca de 20 anos.
Principalmente para dar palestras?
Ultimamente tenho vindo ou para um congresso. Estive já no congresso de Linguística Sistémica ou Funcional em outra universidade, acho que se chama Universidade de Pequim mesmo, e vim cá, exatamente, fazer cursos ou palestras.
E esta vez para a China, também participar de um curso?
Desta vez? Estou cá com um colega organizando um curso que tem por detrás que resulta de um consórcio estabelecido entre a universidade, esta universidade
Línguas
Estrangeiras, a BSFU, e a Universidade de Lisboa. E no âmbito desse consórcio, ficou estabelecido que alguns eventos vão ocorrer, neste caso, de formação de professores. E aí convidaram para vir cá e eu venho com muito gosto.
E na Universidade de Lisboa há muitos alunos chineses?
Sim. No curso, neste momento, quase 50% dos 200 alunos que estão em permanência, 200, mais do que 200, 265 só foi o último número que eu tive, portanto, quase 50% desses alunos são chineses, nos diversos níveis e adaptando-se cada vez mais e melhor à língua e à cultura portuguesa, aos rituais da universidade, da academia. É um prazer ver a diferença entre os alunos atuais chineses em Portugal e os alunos de há 10 anos, em que a dificuldade de adaptação era maior e resultava depois numa menor aprendizagem da língua. Para muitas coisas, não fazemos distinção de o aluno se é chinês ou espanhol, que é o nosso país ali ao lado, não é? Em termos de língua, por exemplo, o aluno chinês pode ter no início algumas dificuldades na pronúncia, mas os espanhóis têm muitas dificuldades na pronúncia. Então, cada vez os mitos que havia na aprendizagem das línguas, cada vez esses mitos estão a cair.
Uma curiosidade para mim é que para o para os alunos da Europa, por exemplo, estrangeiro, espanhol, alemão, italiano, etc. Uhum. Esses alunos, para mim, tem um fundo cultural quase semelhante. Mas para os alunos chineses, eles têm uma cultura bem diferente do Ocidente.
Aí, muito bem.
Então, o ensino de língua portuguesa ou cultura portuguesa para estes dois tipos de alunos é quase igual ou há muitas diferenças?
Há diferenças. A sua pergunta faz todo o sentido, porque tradicionalmente as pessoas que escreviam sobre o ensino das línguas sublinhavam muito as dificuldades para um aluno chinês por causa do tipo de ortografia, por causa de dificuldades da pronúncia de determinados sons e também porque a cultura é muito apartada, muito distante, sublinhava-se muito essas dificuldades. Cada vez menos, e pessoas como eu... consideram que os aspectos da pronúncia idênticas dificuldades ou de outros alunos são diferentes, mas o grau de dificuldade, por exemplo, acabei de falar dos alunos espanhóis, que são os nossos vizinhos mais próximos, eles têm muitas dificuldades.
Sim.
Por outro lado, os outros aspectos que têm a ver com a cultura, esses sim. A cultura chinesa é bastante apartada da nossa, o que significa que até aí muitas coisas estão a mudar, porque antigamente pensava-se que ensinar uma língua era ensinar gramática e regras, e hoje em dia o pensamento não é esse.
Sim.
Hoje a maior parte dos professores que estão mais atualizados sabe de uma coisa: não é possível ensinar uma língua sem ao mesmo tempo ir passando informação sobre essa cultura.
Isso,
ainda hoje
estivemos
a trabalhar um texto com os professores.
Sim.
Em que isto ficou muito claro. E, portanto, cada vez, o que eu quero dizer é que cada vez as características do aluno chinês estão mais esbatidas, até por uma razão, mesmo na cultura, porque o mundo mudou e hoje há muita informação. Tal como os portugueses têm muito mais informação sobre a China.
Sim.
E a cultura chinesa, os chineses têm mais informação sobre os portugueses. E, portanto, o que há é que ter algum cuidado em estabelecer uma relação mais amiga entre alguns aspectos da língua e o contexto da cultura que a envolve.
Sim.
E isso os professores estão a ficar cada vez mais especialistas.
Uhum.
E, portanto, o aluno chinês não promove aulas mais difíceis de dar, como se dizia antigamente, ou que se tinha que fazer metodologias muito mais tradicionais. Não, isto está a acabar.
Sim.
Pelo menos é a minha opinião.
Uhum.
e penso que não estou muito errado.
Sim. Né? Então, falando sobre esse curso, quais são os conteúdos principais que você quer expressar ou transmitir para os professores chineses?
Neste curso de formação de professores, a parte que me coube é falar sobre o ensino da escrita. Como promover em aula uma postura certa para levar o meu aluno a adquirir uma capacidade de expressão escrita adequada.
Uhum.
E a partir do princípio que a maioria dos professores presentes já tem um conjunto de conhecimentos razoáveis sobre esse assunto.
Sim.
E vim-lhes apresentar neste curso completamente, propriamente, uma metodologia chamada text-based. Metodologia baseada em texto ou em género.
Sim.
Que implica que nós conheçamos o género que vamos, saibamos classificar os géneros dos que vamos pedir aos nossos alunos, sejam eles géneros orais ou escritos, e depois, sabendo quais são as características desse género, saibamos ajudar os nossos alunos a iluminar os seus textos. Eles têm textos considerados modelo que vão iluminar a sua escrita dos géneros. Por exemplo, para escrever uma carta de reclamação, é muito importante para a comunidade chinesa que está em Portugal. Escrever uma carta de reclamação aos serviços, por exemplo, da Câmara Municipal, porque há qualquer problema na estrada ou nos esgotos ou isto ou aquilo.
Sim.
Essa carta, do ponto de vista do léxico, pode ser simples. Do ponto de vista da estrutura da língua, pode ser simples. Não é difícil organizar um texto para dizer: olha, venham cá arranjar ali a rua porque tem um buraco.
Sim.
Mas, do ponto de vista da formalidade textual, como se organiza um texto, como, sabendo que uma carta de reclamação passa sempre por determinadas etapas, tem um objetivo que é reclamar, e depois um objetivo sociocomunicativo, e depois passa por determinadas etapas. Se eu conseguir dar ao meu aluno a segurança dessas etapas, ele tem uma espécie de guião que vai servir para todas as cartas de reclamação. E é um exemplo do que eu vim cá, conversar com os meus colegas, que eles são professores, portanto são meus colegas, e tentando que passar a mensagem de que a língua é feita para ser falada ou escrita, e que quanto mais guiões, quanto mais rituais de segurança eu conseguir passar ao meu aluno, melhor os textos depois aparecem escritos. É um pouco essa ideia.
E para o senhor, como você acha a habilidade dos professores chineses aqui?
Olha, eu tenho neste grupo, por exemplo, tem professores com muita experiência, tem professores com menos experiência, portanto eu não posso fazer uma apreciação média dos professores, porque depende do... Alguns destes professores começaram o ano passado. Portanto, não têm uma grande experiência. Sim. Outros professores já têm bastantes anos e têm a sua experiência consolidada. O que eu posso garantir é que nestes 8 dias em que trabalhamos, e trabalhamos coisas que não são simples, não é? Isto que eu acabei de dizer não é uma metodologia simples, nem tão pouco é um conjunto de conhecimentos fáceis de partilhar numa semana. Seria partilhável em 15 dias, mas numa semana é difícil. Apesar disso, estivemos a construir um guião de aula juntos, e eu tive a sensação de que algumas daquelas pessoas já perceberam a mensagem na sua globalidade, estão entusiasmadas, e portanto eu, sem querer fazer uma avaliação, eu digo que a experiência, esta experiência foi muito positiva, as anteriores que também já tive.
Não é? Então, por último, o senhor pode dar algumas sugestões? Em geral, para o ensino de língua portuguesa aqui na China.
Aqui na China, o que é necessário talvez fazer, o consórcio vai debater esses assuntos, é organizar sessões que tenham de dois níveis diferentes. Nós fizemos um curso. Um curso tem um ritual de participação de conhecimentos. Acho que algumas destas pessoas precisam de um trabalho mais próprio do que nós chamamos oficina de trabalho, em inglês, workshop. E provavelmente por aí será mais útil conseguirmos conceber workshops muito, muito participados, porque é importante que os professores participem na escolha do caminho a seguir para ultrapassar dificuldades. E, portanto, essa é uma ideia. Uma ou outra conferência, mas no que respeita ao ensino de língua propriamente dito, acho que a próxima etapa é fornecer a estes professores a oportunidade, que em Portugal também fazemos, já com pessoas que já são especialistas, ou seja... O workshop é um momento de pensar em conjunto, em que há uma pessoa que tem uma mensagem particular e que orienta o pensamento para uma prática. E eu penso que os próximos momentos, as próximas etapas de trabalho com os professores chineses passarão por esse trabalho, mais próximo da praxis e não tão ligado à teoria e uma sequência lógica de ensino. E claro, depois há tantas coisas a fazer, como eventos culturais. Nós sonhamos com trazer bocadinhos de Portugal a pessoas que já são professores e aos seus alunos que já estão motivados. Sonhamos com essa possibilidade. E isso são eventos de outra natureza, não são eventos de formação, não é? São eventos de divulgação que eu valorizo muito e que tenho muito gosto em já patrocinei em universidades europeias noutro momento da minha vida e que achava muito interessante que se fizesse aqui para a China, para os alunos chineses.
Muito obrigado, senhor.
Nada, valeu. Muito obrigado.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.